Por algumas vezes, nós já tratamos aqui no programa Brasil Rural sobre possível desaparecimento de algumas espécies. As abelhas, por exemplo, né? Que é um assunto que preocupa bastante em todo o mundo. Mas a gente tem alguns outros insetos que talvez não tenham a mesma visibilidade como as abelhas, mas que tem uma importância muito grande no equilíbrio ambiental. Hoje vamos falar sobre a joaninha. Ao telefone com a gente, a pesquisadora Débora Pires Paula, ela é bióloga e atua na equipe de controle biológico da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade da Embrapa que fica aqui no Distrito Federal. Débora, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Ô Débora, primeiro, a joaninha, um inseto bonitinho, simpático, né? Em termos mais técnicos, né, qual a classificação desse inseto e o papel dele dentro de um determinado nicho ecológico, dentro do habitat?
Assim, pois não. As joaninhas, elas são da ordem coleóptera, né? As besourrinhos bem arredondados, assim, parecendo fusquinha.
Uhum.
E elas têm um papel no serviço ecossistêmico muito importante de controle biológico, porque justamente elas são predadoras generalistas de diversas pragas da agricultura. A praga preferencial delas são os pulgões, né? São aqueles herbívoros que sugam as plantas. E se as plantas têm interesse agronômico, elas começam a ficar enfraquecidas, podem ser infectadas com vírus. Então, as joaninhas naturalmente estão presentes nos nossos agroecossistemas e fazem esse papel.
Sei. E há algum estudo, ou pelo menos uma observação, quanto à população desses insetos?
Assim, a população desses insetos ela tem variado um pouco ao longo dos anos. Quando o cultivo é um cultivo assim, que tem a utilização excessiva de pesticidas, de fato há uma redução na população, na comunidade delas, e quando há um cultivo mais assim, de base agroecológica, né, a população se mantém, ou até mesmo, dependendo do manejo que é feito na paisagem, a população pode aumentar. A comunidade também pode aumentar. Então, assim, no caso, a gente aqui na Embrapa tem um estudo sobre isso, sobre como que tem sido a flutuação da população das joaninhas. Uhum. E, na verdade, não relacionada a pesticida, mas a presença de uma joaninha invasora,
uhum.
Que, na verdade, ela é asiática, foi introduzida na Argentina, e aí ela entrou no Brasil, foi introduzida na Argentina para controlar pulgão, intencionalmente, né?
Olha...
E aí ela entrou no Brasil, essa joaninha chama Harmonia axirides, ela tem um M invertido na cabeça dela, e aqui ela é mais agressiva que as outras, ela desenvolve melhor, ela come mais pulgões, ela come as outras joaninhas. Essa questão de comer outras joaninhas, comer diferentes espécies de joaninhas é normal, mas ela parece que é mais agressiva. Então, alguns pesquisadores notaram que desde a presença dela no Brasil, no começo do ano 2000, houve uma redução das joaninhas nativas.
Sim. Né?
Então, a gente está avaliando isso. São diversos fatores que podem afetar pesticida, mas também a própria presença de um agente biológico invasor pode afetar a população, sim.
Ô, Débora, a gente já falou aqui no programa também sobre o risco que há quando a pessoa viaja e traz algum material. Pode ser uma planta, uma semente de planta, um alimento, porque ali pode conter algum tipo de organismo.
Exatamente.
Que no novo ambiente pode acontecer isso que está acontecendo, né? De repente ele não tem um concorrente pelos alimentos, aí ele sobra alimento, ele vai aumentando, não tem o seu predador natural. Isso se chama desequilíbrio e é um risco altíssimo, não é?
É um risco muito grande. Às vezes, mas a população em geral, às vezes, não tem assim, aquela noção de que quando está trazendo uma planta muito bonitinha, aquela planta pode estar infectada ali com micro-organismos, né, que não são visíveis aos olhos nus, ou até mesmo alguns pequenos insetos, né? E aí, quando eles entram aqui, muitos deles, na verdade, eles não estabelecem, eles têm dificuldades e acabam morrendo. Mas alguns, realmente, eles encontram condições ideais e aí eles começam a se reproduzir, se estabelecem, fazem a dispersão para novas áreas e aí pronto, podem causar aí um desequilíbrio nas populações locais que a gente tem aqui. Muitas vezes as pessoas trazem, acham que está tudo bem, é só uma plantinha, mas tem que ter um cuidado muito grande, uhum, né, com isso.
Bom, no caso das joaninhas, elas são uma espécie interessante. Aquilo que a gente fala, que é o amigo do produtor rural, no controle de pragas, de forma biológica.
Isso. A gente, assim... Essa questão do controle biológico, ela é um pouco assim, um pouquinho complexa, porque, por exemplo, se a gente manejar a área, falando do controle biológico conservativo, que quer dizer você não precisa introduzir espécies novas ali, você só aumenta as espécies que você acha que são benéficas. Então, é preciso ter um certo cuidado, um certo estudo de quais são as espécies que você vai conservar ou mesmo que você vai trazer para aquela área, porque às vezes aquela espécie, ela tem algum hábito que, na verdade, ela come, se alimenta da praga, mas ela também pode ser um predador dos inimigos naturais da praga que estavam lá. Então, a gente fala que tem que fazer uma análise de predação, uma análise de risco, né? Porque, por exemplo, essa joaninha mesmo, essa harmônia, ela foi intencionalmente introduzida muitas vezes nos Estados Unidos, na Europa, aqui na Argentina, e eles não sabiam que, na verdade, ela come muito bem mesmo os pulgões, ela faz um controle biológico, algumas vezes, melhor que as joaninhas nativas, mas ela também está sendo associada com a diminuição das joaninhas locais, quer dizer, as joaninhas locais, elas fazem um controle biológico também. Então, você traz uma, ela faz bem, mas você reduz as nativas, o controle biológico acaba ficando na mesma e, ao mesmo tempo, você está perdendo em termos de conservação de espécies nativas, né? Então, isso tem que ser feito com muito cuidado. Mas as joaninhas, as abelhas, elas são consideradas o que se fala popularmente como insetos benéficos.
Uhum.
Mas, dependendo da forma como eles são manejados, pode causar um desequilíbrio, né?
E aí, atenção produtor, você quando pega lá o produto, né, qualquer, seja ele qual for, de repente até um herbicida mesmo, né,
uhum,
vai colocar, vai aplicar e não segue a bula. Aí você fala assim, eu vou pôr um pouco mais, porque deixar mais forte, eu gosto de ser mais forte, porque mata. Você acaba atingindo, por exemplo, esses insetos que são benéficos, não são insetos, né? Mas a biologia do solo pode ser influenciada, os insetos, ou seja, todo esse equilíbrio que é benéfico à produção pode ser quebrado com o uso de agroquímicos, principalmente se for usado fora dos parâmetros recomendados pela bula, não é?
Exatamente, porque também... Se for usada de uma forma indiscriminada, o que pode acontecer também é ocasionar a resistência das pragas e reduzir a comunidade de inimigos naturais, quer dizer, o pior cenário possível.
Pois né?
Então, realmente, é igual antibiótico, tem que ter uma prescrição correta.
Porque senão a gente acaba favorecendo as pragas, né?
Exatamente.
Uma pergunta aqui, uma curiosidade minha. É porque a gente estava falando aí dessa questão de desequilíbrio, eu me lembrei do que já aconteceu no Brasil lá atrás com o bicudo do algodão, né?
Exato.
Uma praga que não existia no Brasil, de repente apareceu e praticamente acabou com a nossa produção de algodão, levou muitos anos para o Brasil começar a se recuperar, não foi isso?
Exato, exato. O bicudo do algodoeiro, a história assim que é mais consenso, é que ele foi introduzido aqui no Brasil, ele apareceu, parece que conseguiram rastrear que a presença dele apareceu lá para 1985, alguma coisa assim, no aeroporto de Guarulhos.
Uhum.
E a partir disso começou a causar problema em vários lugares aqui do Brasil. Eles até achavam que, não era... não seria um problema muito grande, porque o centro de origem dele é do México, E nas regiões temperadas, uma estratégia de sobrevivência dele é ficar no que a gente chama de diapausa, que é o que a gente chama de hibernação para os vírus, né? Então ele espera lá quietinho, dormindo, a fase de entre-safra do algodão. Mas aqui na região tropical, como não tem a temperatura e
fria,
o
pouco
período, pensaram que, ok, ele não vai ter essa questão da diapausa, então ele não vai sobreviver na entre-safra. E aí deixam a entre-safra aí de 6 meses. Só que isso, na verdade, não acontece. Ele continua se alimentando de plantas alternativas, porém, ele só não se reproduz. Então, aqui no Brasil, a diapausa dele é reprodutiva.
Olha.
Fica lá, o adulto sobrevive o tempo todinho da entressafa, comendo pólen de outras plantas. E aí, quando é época do algodão, aí realmente eles acasalam e rapidamente começam a colocar postura nos botões florais. E ele precisa se alimentar do algodão para reproduzir. Então, na verdade, parece que foi, há aí um boato de que foi um bioterrorismo, né, para a gente reduzir.
Eu já ouvi também que teria sido criminoso o aparecimento dele aqui.
Mas assim, não há assim provas, né?
Não tem provas.
Mas realmente há essa questão, porque não teria condições de ele ter aparecido aqui de outra forma. E ninguém se responsabiliza por ter trazido.
E aí o Brasil teve uma crise terrível no seu algodão, né? E hoje tem que lidar com a praga até hoje, ela está presente ainda, né?
Tem
um gasto enorme com isso.
É muito sério, inclusive aqui na Embrapa tem várias linhas de pesquisa devotadas para tentar minimizar o dano causado pelo bicudo, seja através de plantas transgênicas ou daquela bactéria de solo, Bacillus thuringiensis, né, colocar um spray. Então o pessoal aí está correndo atrás, mas essas pesquisas demoram anos para serem feitas e validadas, né?
Ele é um bicho muito feio, né? Pequeno, mas se a gente pôr no aumento, e tem como se fosse uma tromba mesmo, daí o nome bicudo. E a minha pergunta, a minha dúvida, no que pese ele ser bastante feio, ele não tem nada a ver com a família das joaninhas, não?
Na verdade, ele também é um coleóptero.
Ah, sim.
Que é a mesma ordem das joaninhas. Então,
tipo assim, um besourinho ali.
Eles são primos, vamos dizer assim. Só que ele é da família Curculionidae e as joaninhas são da família dos coccinelídeos.
Sim.
Mas eles não são evolutivamente tão distantes assim, não.
Olha aí.
É muito interessante. A harmônica que a gente estava falando, essa joaninha predadora asiática, lá na Ásia ela não é um problema. Só que quando tiraram ela do hábitat dela natural, introduziu aqui, é que ela passou a ser um problema.
Essa que é a questão, né? Às vezes, no local de origem, a espécie convive de forma perfeitamente harmoniosa.
Exato.
Colocando ela num ambiente estranho, você não tem um concorrente, ou às vezes tem excesso de alimento. Imagine um inseto que se alimente da soja. O que não vai faltar é alimento, né, para ele.
Tem a maioria das pragas, as principais pragas, as mais sérias, não só do nosso país, mas de outros países, são espécies invasoras.
Sim.
Infelizmente.
Bom, tá aí, gente, conhecendo um pouco mais, é uma pena, né? A gente já falou sobre outros insetos. Eu tenho um teste completamente baseado no olhômetro para medir a incidência dos insetos, viu, Débora? Que é o seguinte, eu costumo viajar de carro, cerca de 800 quilômetros, vou para Minas, e eu percebo que antigamente o para-brisa à frente do carro ficava muito mais suja de insetos mortos. Eu tenho a impressão que o ambiente está mais estéril, tem menos espécies desses insetos, porque não fica tão sujo quanto antes. Mas é meio na base do achismo, como eu falei, né?
Não, mas essa impressão, assim, todos nós estamos tendo mesmo. Inclusive, quando chega, assim, a gente está na estação da chuva, às vezes, quando a gente ligava a luz, assim, numa área aberta, vinha aquele monte ali de insetos, né? E agora a gente já não vê
tanto. Não tem tanto,
assim, né? Então, parece ser preciso mesmo.
As borboletas, por exemplo, né? A gente não vê, sei lá, não sei, não há um método científico, mas pelo menos na observação a gente tem essa impressão.
É verdade.
Bom, eu quero agradecer pela atenção aqui com a gente na Rádio Nacional. A pesquisadora da Embrapa, ela é bióloga, atua exatamente na equipe de controle biológico da Embrapa, recursos genéticos e biotecnologia. A gente falou sobre os agroquímicos, o controle biológico é a opção, diria até a salvação, para a gente diminuir, ou pelo menos diminuir a dependência dos produtos químicos, que são, acima de tudo, muito polêmicos no mundo todo, né, pesquisadora?
O controle biológico, ele é um auxílio muito importante no manejo integrado de pragas. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que o controle biológico vai ter que ser usado sozinho, mas não, na verdade é um conjunto de técnicas que vão se ajudar ali para tentar minimizar, né, a população das pragas. E o controle biológico tem de vários tipos, né? Tem esse que é o clássico, que foi o primeiro de todos, que você trazia uma espécie exótica de um determinado país e introduzia massivamente ali e esperando que fosse se estabelecer. Tem o controle biológico conservativo, que a gente não precisa introduzir nenhuma espécie exótica, né? Pode usar as que estão aqui mesmo, manejando a paisagem para aumentar a população delas. E tem um outro controle biológico chamado de aumentativo, que você inocula, pode ser um nativo ou um exótico numa área, para ele controlar ali só daquele determinado momento e pronto. Não há expectativa de estabelecer.
Muito obrigado pela atenção com a gente aqui na Rádio Nacional. Um bom trabalho.
Prazer é nosso. Muito obrigada.
Até logo. Bom dia. Nós conversamos aqui no Brasil Rural com a pesquisadora Débora Pires Paula, bióloga, e atua na equipe de controle biológico da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.